Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com a professora e pesquisadora Patrícia Valle, da Universidade Federal de Sergipe. A doutora Patrícia nos conta nesse bate-papo como conseguiu aliar a tecnologia dos sensores na melhoria do bem-estar animal, reunindo diferentes áreas de pesquisa dentro da universidade. Além disso, ela destaca o papel fundamental dos alunos de iniciação científica nesse processo. Mas antes de começar esse super bate-papo, papo com a professora Patrícia, eu quero convidar você para seguir o Mundo Agro Podcast no Instagram e compartilhar esse e outros episódios. Lembre-se também de seguir e avaliar o Mundo Agro Podcast no seu agregador. Isso nos ajuda a chegar cada vez mais longe com informações sobre o agro no Brasil e no mundo. É isso aí, recado dado, agora vamos chamar a professora Patrícia para esse super bate-papo.
Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.
E hoje eu tô aqui no Mundo Agro Podcast com a professora doutora Patrícia Valle, lá da Universidade Federal do Sergipe. Ela é esposa de um colega meu que já passou por aqui também, o professor Wellington Valle, teve em dois programas aqui, contando um pouco da história do desenvolvimento dessa região. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Mundo Agro Podcast.
Obrigada, professor Coimbra. Uma satisfação muito grande. Assim, eu sempre gosto muito de falar sobre a produção agrária em si, né? Quer seja a agricultura, a pecuária, eu sou uma pessoa que gosto demais. Principalmente quando a gente vê que o trabalho que a gente faz está ajudando. Não está apenas servindo para publicação ou para divulgação, mas a gente vê realmente ele sendo conduzido e dando resultados, assim, na prática. E a gente consegue perceber isso aqui no trabalho que a gente está desenvolvendo.
Ah, isso é muito bom. E muitas vezes, né, a gente vem da pós-graduação com aquela ideia de que nós estamos produzindo para publicar, mas a essência não é essa. E quando o nosso trabalho passa a ser aplicado, como essa história que você me contou, do trabalho que você está desenvolvendo aí, que você vai contar para quem está nos ouvindo agora, isso dá uma satisfação muito grande, né? A publicação acaba sendo uma consequência. Sim. Mas Patrícia, antes de começar, eu sempre gosto de pedir para que o convidado conte um pouco da sua história, né? Muitas vezes a gente acaba se reconhecendo naquilo que o convidado está contando a respeito da sua história. Você é zootecnista, com mestrado e doutorado, e hoje professora no município de Glória, aí no Sergipe, que é uma região que eu já falei que quero conhecer, né? Vocês até convidaram, venha, lugar para ficar você já tem. E eu sei que tem muita coisa boa para se conhecer aí, tanto na área de educação tecnológica, quanto a beleza natural. Mas conta um pouco da sua história, né? Da sua formação, como que você começou a trabalhar com a zootecnia e o que culminou a chegar nesse trabalho que vocês fazem hoje, nessa região aí que é uma grande região de produção de leite no Sergipe, e vocês estão ajudando os pequenos produtores com tecnologia de ponta, né? Envolvendo aí a parte de agricultura e pecuária digital e dando um ânimo para que eles possam trabalhar de forma cada vez melhor, mais sustentável, dando um bom condicionamento para os animais.
Sim, vou tentar ser breve, porque assim como todo professor, a gente gosta muito de falar, né?
O tempo é todo seu, fica à vontade.
Eu descobri a zootecnia, na verdade, não sabia que o curso existia quando eu estava me preparando para vestibular, a gente ainda é de uma época, né, lembra do vestibular, e assim, para mim só existia veterinária que trabalhava com a parte animal, mas eu nunca gostei da parte da doença, eu falei, eu não quero doença, eu não quero operar, eu não quero lidar com um animal que chega para mim com algum problema, eu quero tentar evitar o problema. E eu sempre gostei, assim, sempre gostei de animal, meu pai tinha sítio em Teresópolis, que a gente é do estado do Rio de Janeiro, e eu gostava daquilo, eu deixava fim de semana no Rio de Janeiro de ir pra praia, pra shopping com a amiga, pra ir pro meio do mato com meu pai. Minha mãe não entendia de jeito nenhum, essa menina é maluca. Eu ia pra mexer com galinha, com porco, com vaca, papai produzia de tudo no sítio. E aí, um dia, pegando o Guia do Estudante, Coimbra vai lembrar do Guia do Estudante, folheando, eu já tava assim meio desiludida, ai, será que existe alguma profissão com Z? Aí eu fui lá atrás. Quer dizer, zoológico, adoro um zoológico, né? Deve ter alguma coisa que mexe com zoológica. Zootecnia. Eu falei, eita, o que que é isso? Aí comecei a ler. Quando eu li, eu falei, gente, é isso que eu preciso fazer? Eu falei, mãe, já sei meu curso. Zootecnia. O que que é isso, minha filha?
Caiu direitinho.
Aquela pergunta básica. O que que é isso? É parecido com veterinária? Eu falei, não, mãe, não tem nada a ver com veterinária. Não é veterinária, eu não quero veterinária. Não tenho problema nenhum com veterinária, mas não é o que eu quero. Aí eu falei, mas onde você vai cursar isso, minha filha? A gente, no Rio de Janeiro. Olha, mãe, a opção no Rio de Janeiro é só a Rural do Rio, ou então eu vou embora pra Minas. Aí minha mãe já tava com a intenção de ir pra Minas, e foi exatamente coincidir, o ano que, eles foram um ano antes de mim. Eles mudaram pra Minas Gerais, e eu no ano seguinte mudei pra Lavras. Eu passei no vestibular de Lavras e fui estudar em Lavras. Então, assim, eu me achei total, assim, eu falei assim, achei meu curso, nunca me arrependi, nunca pensei em fazer, mudar de curso, e sempre gostei da parte de suíno, sempre. Eu gostei de leitãozinho, achava lindo o comportamento deles. Eles são animais muito inteligentes, muito sensíveis e comunicativos. E aí, no terceiro semestre, eu entrei no PIBIC com o professor Fialho e fui até o final. Aí, ele já me arrastou para o mestrado. E aí, ele já queria que eu entrasse no doutorado. Eu falei, não, eu preciso dar agora uma folga pra minha cabeça. Não aguento mais estudar. Eu vou trabalhar. E aí, eu passei num processo seletivo da IPAMIG e fui pra IPAMIG. Trabalhei um tempo lá com pecuária leiteira. Foi a primeira vez que eu tive contato com pecuária leiteira. A IPAMIG desenvolve um programa muito forte, o programa F1, que é a produção de vacas, tanto PO, né, que são as puras de origem, quanto PC, que são as puras por cruza. Eles vão levando até o 15-16, por exemplo, que é onde a gente admite que já é um animal puro sangue. E aí eu gostei demais do manejo daqueles animais dóceis, animais tranquilos, animais que você praticamente chamava eles pelo nome e eles já sabiam onde que eles tinham que ir. Eu falei, gente,
olha só,
tô impressionada, vou trabalhar com leite agora. Aí, quando eu fui fazer o doutorado, voltei pro suíno. Continuei trabalhando com suíno, ajudei um pouco em algumas pesquisas lá na UENF, fiz o doutorado na UENF, né, Estadual do Norte Fluminense. E quando fomos pra Sinop, né, por ocasião do Wellington ter sido aprovado no concurso, aí eu falei, lascou agora, vou fazer o que na minha vida? Né?
Só tem grão?
É, corte, não tenho afinidade pra trabalhar com gado de corte, não gosto desses sistemas extensivos, eu gosto da proximidade com o animal. Aí também acabou que eu fiquei, né, um pouco fora da área da zootecnia por um tempo, eu fiquei trabalhando muito na universidade particular aí em Sinop, caí na área de alimentos, me apaixonei pela área de alimentos e microbiologia de alimentos. 7 anos, na verdade.
Mas que tem uma relação boa também com a parte animal, né?
É.
Porque tá tudo ligado, né? Dali que sai a produção, né?
Fiquei 7 anos nessa área, trabalhando. Eu lembro que a gente era o terror da Feira Livre de Sinop, porque todo semestre eu devia ter uns 12 orientados. E aí eu entrava na Feira Livre, aqui tá o campo de estudos de vocês, viu? O que vocês querem estudar? Aí
pode
eu pegava microbiologia de carcaça de frango, microbiologia de ovo, microbiologia de produtos embutidos, enlatados e assim ia. Foi uma época bem bacana, porque eu me descobri numa área que eu nunca tinha imaginado. E aí, de Sinop, viemos pra cá. E quando eu prestei o concurso, eu já sabia que eu ia pro interior, eu não ia ficar na capital, né? O Wellington tá no campus aqui de São Cristóvão e eu tô no campus de Nossa Senhora da Glória. Aí eu já fui pra internet. Nossa Senhora da Glória, pecuária. Falei, deixa eu ver o que acontece nesse local. Aí vi lá a Associação de Produtores de Suíno. Eu falei, opa, né? Será que eu vou voltar pra sinocultura? E vi lá, Bacia Leiteira de Glória. Eu falei, que maravilha, tem suíno, tem leite, algum canto eu vou me achar.
Tô no paraíso aqui.
Tô no paraíso. Fui conhecer os suinocultores, eu faço até parte da associação deles. Só que assim, são muito pequenos produtores. São vários pequenos produtores que não têm acesso a nenhum tipo de incentivo, de financiamento. E os grandes, os maiores, ajudam esses pequenos. Isso que eu achei bacana. Então eles têm uma associação de criadores de suíno, onde basicamente assim, o que sobra para um, eles vendem a preço mínimo pro outro. Então eles o tempo todo estão comercializando animais entre si. Ah, sobrou esse núcleo aqui, alguém quer esse núcleo, o cara pagou às vezes R$100 no núcleo, ele vende a 50 para quem não pode comprar. Então eu achei isso muito legal. Esse é um trabalho de extensão que a gente tem aqui no nosso campus. E o nosso campus, só falando um pouquinho, a gente tem uma metodologia de ensino diferente das universidades tradicionais. O nosso é um método...
Ah, é?
É, a nossa metodologia é ativa.
Ah, que joia. trabalham com os TICs.
Exatamente. Aí aqui o nosso campus, ele foi construído na metodologia PBL, é o aprendizado baseado em problema. Então, assim, os alunos é que constroem o conhecimento. A gente é só meio que um orientador, a gente nem é chamado de professor aqui, aqui a gente é chamado de tutor. Então a gente só orienta eles. Então a gente planeja todo o nosso módulo, não é disciplina. Aqui a gente trabalha por ano, não é semestral, né, é anual. E a gente planeja o nosso módulo focando em que o aluno ele precisa ir para o campo, ele precisa testar, ele precisa experimentar, ele que tem que fazer.
Muito bom.
E aí tem uma parte aqui que chama AICA, que é a parte de... como se fosse a extensão rural. Então esses alunos, eles têm que ir para as comunidades, aqui tem muito povoado, aqui tem muito quilombos, aqui tem muitos produtores de assentamento rural. E então eles recebem esses alunos, e esses alunos desenvolvem, então, não pesquisa, mas alguma atividade que vai acabar virando pesquisa. Então eu estou sempre junto com esse grupo, eu e mais um professor, que é da área de suíno, a gente está sempre com esse grupo que vai para as suinoculturas da região. Eles já tiveram muitas melhorias, principalmente na parte de conforto térmico, que é o que mais rápido a gente consegue modificar. Uma cobertura diferente, aumentar um pé direito, colocar mais bebedouro para os animais, mudar o tipo de bebedouro, e eles percebem uma melhoria absurda na produção deles.
Então, literalmente, o aluno aí, ele trabalha com a aplicação prática.
Exatamente.
Do processo.
Aqui é um campus novo, então a nossa unidade é uma unidade provisória, onde a gente está agora. E a sede já está em construção, a previsão é para que nos entregue até maio do ano que vem, e lá a gente vai ter todas as culturas. Uhum. Vai ter tudo, tanto agrário, tanto na parte de agronomia, quanto na parte de zootecnia. Tudo pequeno, mas teremos suinocultura, bovinocultura de leite, de corte, caprino, aves, e tanto que a gente vai ser setorizado, né? Eu vou ficar dentro do setor de suíno, eu e outro professor, os outros vão ficar dentro do setor de bovino leiteiro. Eu já assumi a parte de cães e gatos, eu estou trabalhando com cães e gatos aqui. Quando eu estava como substituta aí, eu já trabalhava com cães e gatos, e como eu vi essa lacuna aí, é uma área que eu gosto muito. Eu especializei nessa área, inclusive, fiz uns cursos de especialização em nutrição de cães e gatos. E eu falei, eu vou trabalhar com cães e gatos. E peguei bem-estar para mim, porque não tem ninguém trabalhando com bem-estar ainda não, então eu também estou em bem-estar. Eu resolvi, assim, diversificar. Continuo ajudando quem precisa na suinocultura, mas eu falei assim, eu preciso garantir o meu sustento científico, eu preciso ter alguma área para trabalhar com produção científica. E na suinocultura eu vi que não ia render artigos, não ia render projeto, não ia render publicação. E aí foi quando eu falei assim, vou voltar a trabalhar com bovino leiteiro, já que Glória é uma bacia leiteira de Sergipe. A produção aqui é muito grande, a produção do estado.
E a vantagem de você estar próximo a um grande número de pequenos produtores é que você tem um espaço amostral gigantesco para poder avaliar, né, Patrícia?
Com certeza. Ó, só para você ter uma ideia, Coimbra, o último dado que a gente tem, que é... tá fresquinho esse dado, porque eu botei meu aluno para correr atrás de dados para a gente terminar o TCC dele, é uma quantidade expressiva. Isso que é o segundo maior produtor. Primeiro é Poço Redondo, eu não peguei a estimativa de produção deles, mas Glória é o segundo maior produtor de leite.
Nossa, então você tem um espaço amostral muito bom, né? E você estava dizendo agora, Patrícia, dessa questão dos comitês de ética. Isso é extremamente importante, né? Esses comitês, tanto para pesquisa humana quanto animal, eles têm que existir e eles se tornam cada vez mais rígidos. Uhum. E na zootecnia, um bom trabalho de condicionamento do ambiente do animal, ele vai dar uma saúde muito mais saudável, né? E é exatamente isso que vocês têm trabalhado, né? É. Conta pra gente como que você chegou nesse projeto de avaliação desses ambientes.
É assim, o Brasil como um todo, tirando um pedaço pequenininho lá no sul do país, e mesmo assim, em algumas épocas do ano só, não é o ano inteiro, nós somos um país tropical, extremamente tropical, com períodos de chuva muito bem definidos e períodos de seca e de calor também muito bem definidos. E o Nordeste é a região onde a gente tem mais, mesmo assim, essa característica aí do calor, né, de como que esse calor pode interferir nas produções. Sim. Em geral, como um todo, tanto a produção vegetal quanto as produções animais. E a gente ainda está, essa região nossa de Glória, chamado pela classificação climática, como Alto Sertão Sergipano. Aí quando a pessoa ouve sertão...
Já fala deserto.
Eu era assim, até vir para cá, a gente pensa, nossa, vai ser aquele sertanejo pobre, sofrido, aquele chão rachado, cheio de trinca. Nós não temos isso na nossa região. região. Nossa região não tem chão rachado, mas nós temos uma região em que a vegetação fica muito, vamos falar assim, judiada no período da seca, porque não tem a chuva e em muitas regiões tem a falta da água, a falta mesmo da água de abastecimento pela companhia de abastecimento. Não chega a quem precisa chegar.
E o período de estiagem é longo aí, né?
É, são 6 meses. E quando chega, muitas vezes não chega, ela chega imprópria para o consumo, até mesmo do animal, ela chega barrenta, ela chega muito suja, chega salobra, a gente tem muito problema de água salobra na nossa região. Enquanto aí em Sinop a gente furava um poço, estava furando, ops, já furou, é muito superficial, a gente aqui, o nosso é muito profundo, tem propriedades que chega a furar 20, 30 metros e não acha água. Quando acha, água salobra, e animal de produção nenhum pode consumir água salobra. O máximo que a gente usa para aqui é para criar peixe. Mas para animais que precisam da água para consumo, essa água não serve.
É impossível.
Então, assim, aqui a gente vê muito trabalho, tem até um trabalho desenvolvido por um professor aqui do meu campus, que é com cisterna, é para captura de água da chuva. Como a gente tem de 5 a 6 meses de chuva e são chuvas fortes, por que não utilizar essa água, então, para os animais e até para a própria pessoa, para lavar, né, a área, né, regar plantas e tal. Hoje tem muitas. A gente vai andando assim na região do Canindé do São Francisco, que é para onde vai para os canyons, e todas as casas que você vê de um lado e do outro da estrada, tudo tem uma cisterna. Tem lá o telhado com a calha, a tubulação e a cisterna, para recolher justamente essa água da chuva. Então a gente vê assim que o maior desafio nosso da produção aqui não é o fato do solo ser seco, mas é o fato da gente não ter a água para dar para o animal ou para cultivar o solo.
A produção animal sem água já é difícil. Produção de leite sem águas é muito complicado. E como é que se sanou esse problema além das cisternas aí?
Então, os produtores maiores, aqui tem muito pequeno produtor, mas também tem médios e grandes produtores. Então, esses produtores que têm acesso ou já têm de recurso capital próprio ou têm acesso a algum recurso que ele pode pegar emprestado, né? O Banco do Nordeste, ele é muito ativo aqui, tem taxas muito boas para os produtores e ele é para pequenos também. Tem que ter algum tipo de empreendimento, desde MEI, a microempreendedor, a médio e grande porte. Desde que você tenha uma empresa sua individual com CNPJ, você já consegue fazer algum tipo de investimento no Banco do Nordeste. A gente tem até 2 colegas que terminaram a faculdade e foram trabalhar justamente com essa parte de financiamento para esses pequenos. Não sei se você já ouviu falar de uma tecnologia de sistema de produção que é chamado de compost bar.
Não, nunca ouvi.
Esse tipo de sistema de produção, do compost bar, ele veio do sistema que a gente chama Losing House, que é um sistema, todos os dois surgiram nos Estados Unidos, foram sistemas que foram criados pelos norte-americanos e trazidos, então, esse conceito para cá. Em que consiste, então, esse compost bar? É uma estrutura enorme, um galpão sem divisórias, somente com os pilares, né, por conta de sustentação de telhado, e tem um corredor central e 2 corredores laterais para poder facilitar o manejo dos animais, mas com paredes, sem parede nenhuma, né, são todos abertos, só com aquela mureta para conter os animais dentro do galpão, e coberto por cama. Aí, que tipo de cama? Cama de algum material que absorva, tem uma boa absorção e que não seja nada orgânico. É basicamente a mesma cama que a gente usa para aviário. Então, uma maravalha, uma serragem, uma casca de arroz, uma palha de milho seca, aqui usa-se muito a maravalha.
Que tiver disponível em melhor quantidade e em quantidade e qualidade, né?
É, e aqui tem muitas regiões aqui que trabalham com produção de móveis, então eles conseguem ter acesso tanto à serragem quanto à maravalha. E aí espalha-se essa cama, em torno aí de 30, 40 centímetros de altura, e as vacas, elas vão ficar nessa cama com acesso aos coxos. Então, praticamente, a vaca, ela só sai desse compost para a ordenha. Então, ela sai 2 vezes ao dia. Essas são vacas de alta produção, elas não ficam caminhando pelo pasto para procurar alimento. O alimento delas é todo fornecido dentro do compost e durante na sala de espera para a ordenha, quando faz o manejo alimentar delas. Então são animais que você olha, são animais que estão sempre limpos, que estão sempre saudáveis, que estão com úber limpo, quarto de perna limpo, você não vê sujeira. Então a gente já vê a primeira característica desse sistema, reduz qualquer fator sanitário que a gente encontra no normalmente em produções de leite e produções de leite que o animal precisa ir a pasto, na época de chuva principalmente, o que acontece quando o animal chega na sala de ordenha? Ele tá imundo.
É verdade.
Ele tá coberto de lama.
Tem que lavar todo.
O úbere dele tá com lama, o rabo tá com lama, as patas tá com lama. A quantidade de água que você gasta para lavar um animal, deve conseguir lavar aquele animal inteirinho. São litros e litros de água que se vai embora. A gente praticamente reduz. Eles aqui só usam água para lavar a sala de ordenha. Eles não usam água para lavar o animal. O que, que eles têm aqui? Que foi também um outro sistema de que eles observaram que já era do compost bar, mas os Estados Unidos não usava em todas as regiões, só usava em regiões onde é mais quente. A sala de espera, que é a antessala da sala de ordenha, os animais ficam ali ou aguardando mesmo para ser ordenhados, ou é o momento em que você fornece um concentrado, uma alimentação diferenciada para um lote específico. Essa fazenda que a gente tem muita parceria, eles fazem o fornecimento de concentrado para as vacas do lote 1, que são as de lote de alta produção. Então elas entram primeiro, recebem esse concentrado, depois que elas comeram, eles ligam os aspersores. Elas tomam um banho.
Para diminuir a temperatura.
Exatamente. Além de ajudar na higienização desses animais, é principalmente para o conforto térmico delas. Da última vez que eu estive nessa fazenda, eu conversei com o proprietário, dei sorte dele estar lá, e ele é um cara muito ligado, ele não tem formação superior, né, nenhuma, e muito menos na área agrária, mas ele é um cara que ele está antenado a tudo. E como ele tem dinheiro, ele tá antenado e investe. E ele falou assim, Patrícia, eu já percebi de cara aí, depois que a gente colocou esse sistema de aspersão, cada vaca aí tá produzindo de 20 a 30% a mais de leite.
A mais? Nossa!
Caramba! Ele falou assim, hoje eu tenho em torno de 100, 120 vacas em lactação, você imagina o que é isso, né? Eu falei, não, eu não imagino, eu vejo. Porque ele tem um controle leiteiro muito bom. As planilhas dele são corretas, a gente tem até uma ex-aluna nossa tá trabalhando com ele. Ela foi até estagiária nessa fazenda, fez o TCC dela nessa fazenda. E aí, ela passa tudo pra gente. Então a gente tem acesso a esses dados. Então você vê assim que ele foi uma modificação simples. A gente fala que isso é o que a gente chama de modificação primária, né? Que são modificações de sem mudar uma estrutura em si, derrubar nada, construir nada novo, foi simplesmente instalar os sistemas de aspersores, ligar uma água de boa qualidade, porque tem que ser uma água é da DESO, da empresa de abastecimento, a gente não pode usar qualquer água, e aí ele percebeu essa mudança. Em relação ao compost, ele tem, o compost, uma das características além da cama, são os ventiladores. Todo compost, ele é a cada metragem definida, né, pelo sistema de produção, é colocado uma linha de ventilador. E nessa propriedade, eles basicamente deixam os ventiladores ligados o dia inteiro. Na hora que amanhece, já tem o sensor, né? Aquele sensor de claridade, né? Na hora que amanhece, já liga o ventilador e na hora que escurece, o ventilador desliga. Principalmente nessa época do ano, que agora a gente tem uma época do ano fria. Nossa Senhora da Glória é uma região que faz 16 graus, 15 graus à noite. E faz 40
que
graus.
Que maravilha!
Nossa amplitude térmica é um espetáculo. É do deserto do Saara.
É um deserto.
Literalmente.
O Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, @MundoAgroPodcast.
Patrícia, você está falando que com a colocação desses aspersores, a gente sabe que a água, ela favorece bastante o equilíbrio térmico, porque ela tem um calor específico alto. Eu trouxe um colega do Rio Grande do Sul para visitar a Sinop e levei ele à Embrapa. E o Auster, que nos recebeu, ele nos contou que nos ensaios, quando se trabalhava com ILPF, tinha um tratamento em que os animais tinham que ficar a pleno sol, que é 99% do que acho que acontece no Brasil inteiro, né? E aqui no Mato Grosso é tão quente, ele falou que alguns animais de leite que ficavam a pleno sol, o metabolismo dele aumentava tanto para tentar trocar esse calor, que chegava até a ocorrer hemorragia nas narinas de tanto calor. Aí quando colocaram as árvores no sistema, melhorou tanto a condição térmica daquele animal. Então você disse aí, coloquei um microaspersor, nebulizei água com um ventilador, isso deve dar uma condição tão boa que ele teve ganhos de 20%, isso se paga e dá mais lucro ainda, né? Para um sistema desse, considerando uma temperatura que pode chegar a 40 graus de dia, né?
Com certeza. E é interessante, você falou, Coimbra, que ele já pensa em colocar ventilador também na sala de espera. Ele não quer mais só o aspersor. Ele, como ele percebeu um resultado na prática, para ele é o dinheiro.
Sim.
Não adianta. O produtor rural, o resultado na prática para ele é o dinheiro.
Tem que ser.
Estava conversando sobre isso na minha turma de bem-estar. Falei, gente, doce ilusão que a maioria dos produtores, claro que deve ter um ou outro que sim, mas a maioria não está querendo saber se o animal está confortável. Ele quer a produção, mas ele já percebeu que sem o animal estar confortável, ele não tem produção. Então, assim, o bem-estar animal, ele está sendo uma consequência da produtividade. Se o produtor quer manter altos índices de produtividade, ele não consegue fazer isso mais só com genética e com nutrição num local que a gente tem o desafio climático.
Exato.
Num local onde o clima desafia aquele animal 24 horas por dia. Onde eu tenho ITUs e ITGUs, que são os índices que a gente usa para avaliar o conforto térmico, índices que colocam o animal em situação de perigo.
Mas se ele conseguir entender, e esse produtor entendeu, que dando uma melhor condição ambiental para o animal, ele dá um melhor retorno econômico.
Exatamente.
Aí ele consegue juntar as duas coisas, né? O animal vai ficar bem e vai entregar, né?
Exatamente. A gente estava falando isso na aula de ontem, foi ontem, que a gente estava falando dos direitos dos animais. Aí veio um aluno e falou assim, professora, e deveres? Eu falei assim, o animal não tem dever nenhum. Quando a gente fala direitos e deveres, são para seres vivos que pensam, que raciocinam. Nós, seres humanos. Os animais sencientes, que têm sentimentos, que sentem, que percebem, eles têm direitos. É nosso dever assegurar os direitos deles. Então, assim,
exato,
conforto térmico, liberdade, as cinco liberdades, livre de fome, livre de sede, livre de medo, livre para expressar o seu comportamento como se ele estivesse num ambiente natural, isso é obrigação nossa. Só que isso era visto como o animal é um coitadinho, o animal é para produzir. Não. Quando se percebeu que o animal não produzia, se você não respeitasse essas cinco liberdades, a gente evoluiu muito. Isso veio da década de 90 para cá, quando isso é novo.
Nossa, é novo.
Muito novo, muito novo. E aconteceu como? Pressão do mercado consumidor. A população não queria mais consumir ovo de uma galinha trancafiada numa gaiola. A população não queria mais consumir carne de um animal que passou por uma engorda, vamos falar assim, traumática, onde ele era uma máquina de engordar. E o abate foi mais traumático ainda. Então, depois que a gente percebeu que essa cadeia produtiva do início da criação até o abate, se for para a produção de carne, era muito traumática, e esse trauma caía a produção do animal. Você chegava com animais com pernil, com hematomas, um frango de corte, cheguei a ver já em abatedouro, 30% da carcaça comprometida. Aí você fala, poxa, era um animal que era para ser comercializado como carne in natura e agora vai virar farinha de carne, porque não tem condição de vender essa carne, porque ela está toda vermelha, tinha pontos arroxeados, osso quebrado, porque era o trauma não momento da apanha, trauma no momento da viagem. Então, essa pressão do consumidor fez com que a indústria modificasse. E realmente, foi muito dinheiro para que a indústria modificasse. Só que eles estão colhendo agora os frutos dessa modificação. E esse produtor, lá de Glória, ele falou isso mesmo. Ele falou, professor, eu investi muito dinheiro mesmo. No começo me chamaram de louco. Até louco! Você está indo na conversa fiada desse povo, desses ambientalistas, esse povo que quer bem-estar de animal, mas não quer saber se a gente está ganhando dinheiro ou não. E eu concordo, assim, parcialmente com eles, porque ele investiu num momento em que o pagamento pelo litro de leite estava muito baixo. O produtor estava praticamente trabalhando para produzir leite.
Era insustentável.
Era totalmente. E ele foi com a cara e com a coragem. Ele foi o primeiro a colocar lá em Glória. Hoje já tem mais de 10 produtores com compost bar. Hoje deve ter uns 40 compost na nossa região.
40. Isso é uma unidade ou um produtor grande? Ele pode ter vários galpões desses?
Vários. Por exemplo, a gente tem um produtor lá que a gente ainda não conseguiu fazer parceria com ele, mas eu tô muito assim, eu tô quase que ligando toda semana pra ele, vou vencer ele pelo cansaço.
Tá no namoro, né?
É, ele tá com 10 galpões prontos.
Nossa.
É um produtor que é dono de uma das usinas de leite lá. Nós temos duas usinas de leite grande lá em Glória, que são bem fortes lá.
E Patrícia, eu não sabia desse sistema e outra, né? Essa cama depois ela pode ser reutilizada como fonte de adubo orgânico. orgânico, né?
Sim, porque assim, durante a criação delas, aquela cama, ela vai... É uma compostagem, tá? É uma composteira. Sim. Dentro do galpão. Como as vacas saem duas vezes ao dia pra ordenha, o galpão fica vazio. Então é o momento que os tratores entram e fazem o revolvimento dessa cama, pra poder tirar a umidade, né? Fazer com que a umidade... Aí eles ligam os ventiladores.
Airá.
Pra aquela umidade produzida pela urina, pelo bebedor de água, aquela umidade ela ser evaporada, né? Ela ser eliminada, e também os gases, porque a vaca, ela produz muitos gases, metano, amônia, muito CO2, muito monóxido de carbono, e esse revolvimento faz com que esses gases também sejam retirados assim, do ambiente. Então, quando tá havendo o revolvimento da cama, a gente nem fica perto, o cheiro é muito forte. E é um calor. Não tem noção do calor que tá no momento que o trator passa lá dentro.
Imagino. E eu não sei aí, mas aqui a demanda por isso, porque o agricultor sabe que a cama de frango, né? Uhum. Todos esses tipos de compostos são importantes pro solo hoje. Sim. Então a demanda é muito grande para uma pequena oferta. Isso agrega valor à produção, ele pode usar para si próprio, caso ele produza a própria ração, ou ele pode comercializar, né?
Isso. Esse produtor, ele falou que ele quer ser autossustentável. E ele tá chegando perto de isso já. Ele só não é autossustentável porque a nossa região não é uma região propícia para produzir soja, mas milho eles produzem muito bem. Todo o milho da silagem dele é dele, ele que planta, ele não compra um grão de fora. Então ele planta todo o milho, aí ele usa essa cama para fazer a parte da adubação para a cultura e ele faz a silagem dele. Hoje eles quase não trabalham mais com silo de trincheira, a maioria hoje é de bolsa e ele tem tanto para o armazenamento do grão de milho como também para fazer a silagem, então, aqueles silos aéreos em bolsões, né?
E trabalha com silagem de grão úmido de milho? Porque no silo bolsa eles fazem bastante, assim.
Sim, ele já tá. Ele tá com 4 bags de grão úmido e as outras é de tradicional, né? A silagem tradicional.
E quando que entrou a ideia da utilização dos sensores? Porque, você disse, tem ventilador, tem a presença de gases, tem temperatura, tem um monte de coisa pra ser medido e não dá simplesmente pra fazer a olho. Né? Ah, eu tenho que ligar, eu tenho... Uhum. Então, o controle automatizado ou semi-automatizado disso traz um ganho até maior para o produtor, com fazendo com que o animal esteja sempre dentro da sua zona de conforto. Como que veio essa ideia de utilizar esses equipamentos?
A ideia veio principalmente da dificuldade do acesso diário a essas propriedades. Mesmo ela sendo próxima, ela está dentro do município de Nossa Senhora da Glória. Mas ela demanda que a gente tenha pelo menos aí de 2 a 3 horas ao dia para fazer todo esse controle, né? Da temperatura, da umidade. Infelizmente, nós não temos essa disponibilidade. Você sabe disso. A gente tem a parte de acadêmica, da sala de aula, depois tem os projetos. A gente não consegue destinar 3, 4 horas por dia para essa atividade. E de 7 dias na semana, teria o sábado e domingo ainda também. Mas não, a gente precisa fazer alguma forma de remotamente a gente conseguir controlar isso, né? E aí, os equipamentos que a gente tem já no mercado, eles são muito caros. A gente não tem condição financeira, assim, que eu falo de projeto de pesquisa que tenha sido financiado, a gente não, né? A gente tira muita coisa do próprio bolso, né, Coimbra? A gente sabe disso. Mas também tem um limite, né, pra tal. É. Não tem condição de a gente comprar um equipamento desse. Então, a gente precisa fazer o nosso equipamento. E eu sempre brinco que o Wellington é um professor pardal, ele sempre gostou muito disso, né? De construir as coisas, ele tem um monte de negócio de robótica aqui, de Lego. Ele um dia chegou assim pra mim e falou assim: Patrícia, qual que é o material principal do globo negro? Eu falei: Wellington, eu tenho quase certeza que é zinco, que a constituição principal dele é zinco.
Peraí, o que que é globo negro?
Globo negro. Globo negro é um globo preto, ele tá sem nenhum aqui, ele levou tudo pra... Ah, não, tem um aqui, só um minutinho, deixa eu pegar ele aqui.
Bom, você que tá ouvindo, a gente não tá vendo, né, porque...
É, mas... Então tá, essa é uma estrutura circular, ela é oca por dentro, justamente para que os sensores...
Como se fosse uma lâmpada, né?
É, justamente para que os sensores entrem aqui. No tradicional, o que acontece? É uma esfera, então deve ser algo em torno de uns 30 centímetros de diâmetro, mais ou menos, a esfera. Certo. Ela é grandona, essa daqui é pequenininha. Aí eu falei assim: ué, então por que você está me perguntando isso? Ele disse: não, porque o trabalho de um dos meus alunos vai ser desenvolver esferas, essas esferas de globo negro, com materiais e tamanhos diferentes. e a gente vai validar utilizando o padrão. Você sabe para que serve isso? Eu falei para ele assim. Você sabe onde que a gente usa isso? Ele falou assim, é, conforto térmico animal. Eu falei, é, você, só agora que você me fala isso. Aí que ele me contou que ele estava utilizando até mesmo a sala de metabolismo de frangos de corte lá da UFES, né, lá em São Cristóvão. Eu falei assim, ah, a gente pode usar isso em qualquer produção animal. Aí eu falei para ele, a gente tem os índices, né, ITU, que é o índice de temperatura e umidade, ITGU, que é o índice de temperatura de globo e umidade, que é o que justamente a gente usa esse globo negro. A gente tem para várias categorias animais, inclusive para humanos. Aí tem o ITGU para ambiente hospitalar, para ambiente de indústria, para ambientes, por exemplo, que sejam insalubres, né, alguma empresa que produza algum gás tóxico. Então, tem que ter, tem toda uma legislação em cima disso. Aí foi quando deu essa ideia. Falei assim, ah, então vamos desenvolver o nosso aparelho? Vamos desenvolver um aparelho que a gente possa colocar num galpão, numa área externa, e que a gente possa avaliar esses índices. Aí, só que aí dependia de alguém que tivesse sobre essa programação. Eu não entendo nada de programação, e o Wellington também não. Aí caiu, coincidiu um aluno, que eu falei assim, a gente precisa reprovar esse aluno, tadinho, que ele não me ouça.
Umas 10 vezes pra ele ficar aqui.
Ele precisa ficar eternamente aqui na UFES agora, ele não pode formar. Aí veio esse menino, que é o Eduardo, que adora programação e é curioso, gosta. 2 horas da manhã ele fica mandando os negócios pro Wellington, você não dorme não, não come, não respira, não vive. E aí começamos a fazer isso. Então criou o aplicativo, né? Primeiro criou o softwarezinho, aí inseriu as equações dentro desse banco de dados. Ele inseriu então essa equação, a equação do ITU. É, pegamos na literatura qual que é o ITU mais utilizado hoje em dia para o bovino leiteiro, qual que é o ITGU mais utilizado, inseriu e colocou lá um cartão de memória que conseguisse salvar esses dados caso a gente não tivesse como fazer em tempo real. Se o local não tivesse internet, o cartão tinha que ser suficiente para conseguir gravar todos os dados que eram coletados ao longo do dia. E assim foi feito. A primeira fazenda que a gente usou, o sinal de internet, ele era... A primeira, o sinal de internet era muito bom. A gente conseguia ter em tempo real os dados. Já na segunda, tinha muita oscilação de sinal de internet. Então, uma vez por semana, ou o meu aluno, ou o Eduardo, que eu tinha meu orientado, e o Wellington tinha o Eduardo, que era o orientado dele. Alguém ia lá e pegava esse cartão, baixava rapidinho, apagava ele e inseria de novo dentro do equipamento. E já nessa terceira fazenda, a gente não teve esse tipo de problema. Tivemos aqueles problemas básicos, né, que do nada o pessoal desligava a energia e não avisava, aí de repente caía, a gente olhava o celular, não está mais transmitindo, alguma coisa aconteceu, porque tinham tirado a energia, desligado para fazer alguma coisa. Aí esses contratempos acontecem sempre, não tem jeito, mas mesmo com a energia desligada, o programa, quando ele voltava, ele conseguia fazer o backup de tudo.
Ah, sim.
Então a gente não perdia dados. E aí facilitou muito a nossa vida, ou Coimbra, muito mesmo, porque o meu aluno ia lá por ir. Então eu falei assim, ó, vai lá, vê se a vaca não derrubou o equipamento, o que que acontece? Como a gente quer avaliar a sensação térmica do animal, eu não posso instalar o equipamento a 3 metros de altura, a vaca no médio não é uma girafa, né?
Tem que estar na altura dele.
Tem que instalar na altura da vaca. Então era 1,5 m, 1,70 m. E vaca é um bicho curioso.
É, né?
Ela chega perto, ela vai com o focinho, ela cheira, ela lambe. E a língua dela é uma musculatura muito forte. O lamber dela, ela derruba as coisas. Se não tiver muito bem fixo, ela derruba com a língua. Se ela não derrubar com a língua, ela vai derrubar com a cabeça, ela vai fazer alguma coisa, vai chamar as amigas pra ajudar ela. Vai derrubar. Então a gente teve que fixar muito bem. Eu falei, então, ô Darwin, você vai lá, você vê se o equipamento não foi destruído. A gente não podia colocar nada cobrindo o equipamento, porque ia prejudicar a avaliação, né? Se eu tô querendo saber como é que é o efeito da radiação naquele local, da ventilação, da temperatura, da umidade, se eu cobrir com alguma coisa acrílica ou mesmo metálica, acabou, né? Não vou ter. E é um equipamento que, como a gente faz a avaliação de umidade, a gente precisa estar sempre, e a temperatura de bulbo úmido, a gente tem que estar sempre reabastecendo com água aquele local onde fica o paviozinho do termômetro, né?
Sim.
O sensor. Então, meu aluno ia lá a cada 2 dias, via se estava tudo certo. Então era só isso, era só esse, vamos falar assim, manejo simples. O resto era o equipamento que fazia tudo.
A medição e a coleta, o equipamento fazia tudo. Então você conseguiu unir a demanda que você tinha de avaliação do conforto animal com um projeto de pesquisa de tecnologia que o Wellington conduz. Desenvolveram um software. Ele me disse que tem até uma impressora 3D que ele faz, esse bulbo que você mostrou, depois vai estar na capa do episódio. Na capa do episódio a gente vai colocar, e para quem quiser ver também, pode acessar o Instagram aí do Mundo Agro Podcast. A Patrícia vai mandar essa foto pra gente e vai estar aí agora mostrando esse bulbo. Então, esse globo negro aí, ele fez na impressora 3D.
Ele fez na impressora.
E lá dentro o software vai comandando isso, coletando esses dados, ou seja, para fazer pesquisa a gente precisa de dados, e dados sérios, né, como você disse. Então, se esse equipamento consegue controlar e coletar isso em tempo real, e aí eu vi você mostrando aí, vocês conseguem ver pelo celular a coleta de dados e se tá tudo correto.
Pelo celular, a gente já tem o aplicativo. Tudo isso já tá em processo de patente já, eu não sei em que pé que anda, mas eu já sei que tem um deles que já tá na parte final, tá tipo assim, já pronto para ser comercializado ou financiado.
Que bom.
E o Globo também tá, eu sei que são 3, se eu não me engano, foram colocados 3 processos lá de patente.
Que joia.
Então assim, essa riqueza, igual você falou, que para pesquisa a gente precisa de dados e dados sérios. Só pra você ter uma ideia, nós estávamos coletando os dados em intervalos de 1 minuto. Então, dentro de 1 hora, eu tinha 60 informações de umidade, 60 de bulbo seco, 60 de bulbo úmido, 60 da radiação, 60 das condições de vento. Isso numa hora. Isso em 24 horas. Era muito dado. Na hora que a gente pegou a tabela, a gente entrou em pânico.
É, exatamente o que aconteceu. A minha aluna de mestrado, nós fizemos um trabalho parecido, que é o condicionamento térmico das sementes que a gente trabalha dentro dos armazéns, e nós coletávamos dados só de temperatura e umidade de hora em hora por 9 meses. Foi um volume imenso de dados. Imagina vocês coletando dados de minuto em minuto, né?
Então, foi 3 meses de coleta. Foi assim, desesperador.
Então, a análise disso é assim, é um trabalho homérico.
Eu falei pro Edward, só de tabela e gráfico vão dar 18 páginas se a gente for usar tudo. Aí eu falei assim, o que a gente pode fazer para diminuir isso? Aí nós concentramos em meses.
Certo.
E aí a gente fez 1 carta para cada mês, para cada índice. Mesmo assim, deu 12 cartas ao todo. Esse TCC desse meu aluno está grande, porque isso é facilmente um trabalho de mestrado.
E esses resultados já estão voltando para o produtor com informações
já
úteis para que ele já possa aplicar isso?
Já. A gente chega assim, de uma forma bem básica para ele, um gráfico. Eu pego lá, chego com dados de TU e TGU, que a gente pegou esses dados e categorizou eles em 4 períodos de coleta, ou seja, 4 períodos do dia, conforme a literatura sugere. Madrugada, manhã, tarde e noite. Então, aí eu vou mostrando pra ele. Olha, dentro do seu galpão de madrugada, que a gente sempre pensa, né, que os animais, madrugada é mais frio, o animal vai estar top de linha, né?
É.
Assim, ó, seu galpão de madrugada, coloca seus animais em situação de estresse leve a moderado. Aí ele toma um susto. Falei, sim. Então o senhor vai ligar o ventilador de madrugada. Porque o produtor pensa que de madrugada não precisa ligar o ventilador, porque tá fresco.
Mas se não tiver uma brisa nem nada.
Mas tá fresco lá do lado de fora. Tá fresco do lado de fora, não tá fresco. Até imagina que à noite elas estão todas no mesmo lugar, deitadinhas, ruminando, eructando, liberando calor corporal, liberando esses gases da digestão. Então, concentra o calor ali dentro. Aí, esse produtor, do primeiro trabalho, ele passou a ligar de madrugada o ventilador. Falei, olha, o senhor vai deixar ligado pelo menos 2 horas de madrugada. Aí, outro dia, eu conversando com ele, falou assim, ó, os animais estão muito mais saudáveis de manhã cedo quando a gente vai tirar eles para ordenhar. Porque ele me relatou que, às vezes, ele ia pegar uma vaca que estava, teoricamente, descansada, ela estava ofegando. Uma vaca não pode ofegar às 5 da manhã, ela tá dentro de um galpão, né? Então ela tava realmente com aquele desafio de liberar o calor corporal, ela não tava conseguindo fazer isso de uma forma dinâmica, de uma forma natural. Os mecanismos de dissipação de calor dela, que a gente fala que são os mecanismos sensíveis, que são os primeiros a serem acionados, não estavam funcionando, não estavam sendo eficientes. Então condução, convecção, evaporação não tava sendo eficiente, ela tava tendo que já realizar outros mecanismos que são caros para ela.
E a própria cama, ela acaba se tornando um isolante térmico. Então, aquela área de contato dela deitada acaba não permitindo essa troca térmica, né?
É muito gratificante. Por isso que eu te falei, assim, bem no início da conversa, é ótimo fazer pesquisa, mas é ótimo quando essa pesquisa chega a quem precisa chegar, né?
Exato.
Então, é bem interessante.
E olha, Patrícia, o legal é que, assim, é multidisciplinar. Uhum. Você está usando programação, tecnologia, sensores, técnicas aí de impressora 3D, que é algo novo, para ajudar um processo, que esses galpões também são estruturas modernas, mas para um processo que é muito antigo, que é a produção de leite e dá o condicionamento animal, que é algo que a gente não pensava antes e às vezes a gente condenava o animal por não produzir. Mas se você não colocar um carro na condição ideal para ele funcionar, ele também não vai funcionar. E eu fico imaginando os alunos de vocês, o engajamento deles, o quão bom é para eles poder participar disso de forma tão efetiva. Uhum. O PBL é uma realidade já, começou acho que com os cursos da área das ciências da saúde, mas aprender a construir o conhecimento e não tentar absorver apenas o conhecimento. Quando ele se liga a um projeto de iniciação científica, um PIBIC, um VIC, isso dá para ele uma condição tão boa que esse aluno aí que você disse, né, brincando que o importante seria reprovar ele uns 5 anos para ficar aí, provavelmente ele vai montar a sua própria empresa ou vai atender alguma outra empresa de forma muito, mas muito efetiva, porque ele vivenciou essa realidade na universidade. Olha, vocês estão de parabéns e caiu direitinho, viu, Patrícia? O local, a sua vontade de trabalhar e ter próximo aí o Wellington, né, o laboratório e o time dele ajudando para poder casar. É isso que nós precisamos ver dentro das universidades, trazendo pesquisas engajadas que levem de imediato, assim, respostas ao produtor.
E eu sempre falei pra ele assim, acho que a gente nunca vai trabalhar junto, né, Wellington? Porque você, distintas. Meu filho, esse negócio é máquina, e a minha máquina de produzir é diferente, ela sente calor, ela sente fome, ela sente frio, ela sente medo. Nunca a gente vai conseguir casar as áreas, e a gente conseguiu, porque, justamente por conta disso, por esse desafio climático que a gente tem aqui na região para produzir. E aquela percepção que eu tinha quando eu cheguei aqui, graças a Deus, nos primeiros meses que eu já estava aqui, eu já derrubei isso, de que era difícil ou impossível produzir com qualidade aqui no sertão sergipano. A gente consegue, e consegue com a baixo custo, vamos falar assim. Porque a gente também não tem. O produtor fala, eu não tenho dinheiro. Eu falo assim, eu estou igual a você. Eu também não tenho. Eu não tenho, tirando o dinheiro que a gente recebe mensal pelo pagamento do nosso trabalho, a gente não tem esse dinheiro também para investir na pesquisa. Tá muito complicado. Então a gente consegue, vamos juntos que a gente consegue, né?
Exatamente.
O Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br.
Olha, Patrícia, que joia, viu? Me deu mais vontade ainda de ir até aí conhecer essa turma pessoalmente. Vamos ver se a gente consegue reunir esses alunos aí para gravar um bate-papo e ver a visão deles desse papel. Mas vocês estão de parabéns, viu? Fico muito feliz de ver esse desenvolvimento e a Universidade Federal do Sergipe aí dando essa oportunidade de desenvolvimento para o setor agropecuário da região. Parabéns, viu?
Obrigada, Coimbra. Muito obrigada. E a gente está à disposição também para outros bate-papos, porque é muito bom a gente poder divulgar o que está sendo
com
feito.
Com certeza.
Na maioria das vezes, muito acontece dentro da universidade, mas é pouco divulgado. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu tomo assim, conhecimento da TV universitária tendo interesse na pesquisa, foi aqui na Federal de Sergipe. Eu já passei por muitas universidades. E você não tinha essa proximidade do canal, tanto a rádio universitária quanto a TV universitária, com a pesquisa. Aqui, então, assim, eu até vou deixar meus parabéns assim, para o pessoal de divulgação daqui da universidade, em nome do Josafá, que é uma pessoa maravilhosa para se trabalhar, porque eles têm essa preocupação. Eles têm um dia na semana que eles focam nessa parte aí da divulgação da pesquisa.
É, isso é importante porque, às vezes, a universidade ela é vista apenas como um ambiente para o aluno ir lá assistir aula e ir embora, e não é isso, né? Uhum. Tanto que a gente passou agora por esse processo de curricularização da extensão, e essa é a função do Mundo Agro Podcast também, poder levar essa informação de dentro da universidade para o público. Nosso maior público de ouvintes é da cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, ou seja, num centro urbano que quer saber o que está acontecendo por fora, né? O que acontece na agricultura. Cultura para o leite da caixinha chegar lá no mercado com qualidade, com CIF, com garantia e para poder nutri-lo de forma adequada. Então, é isso que a gente faz por aí nesse mundão do agro, né, Patrícia?
É aquilo que eu falei no início. Todas essas mudanças que a gente está vendo em matéria do bem-estar do animal, ela veio por uma pressão da sociedade, dela querer saber o produto que ela consome, como que ele é produzido. O que, que vocês usam para produzir esse milho, esse arroz, esse trigo, essa carne, esse leite, como é que ele vem parar dentro da caixa, né? Foi feita uma pesquisa nas escolas que vários alunos novinhos achavam que o leite já surgia dentro da caixa.
Meu filho era um desses.
Aí. Então, quer dizer, são coisas que a gente pensa assim, gente, mas como que é possível a pessoa pensar? Mas é possível porque você não tem essa proximidade com o campo, porque o campo está distante fisicamente de você, e também ele está distante no sentido de você não ter acesso à informação do que acontece lá dentro. Então, esse elo, essa ponte aí que o seu programa está fazendo também, Coimbra, aí, que igual eu parabenizei a TV UFES, a Rádio UFES, é esse elo que a gente precisa. E sempre foi isso que faltou. Como divulgar? A gente só divulgava no meio científico, mas quem vai ler um artigo científico é quem está no meio científico. Não é a dona de casa comum, não é a criança, não é a professora da escola de ensino fundamental que vai ler o artigo científico, né?
Exato. Falar só para o nosso público é fácil. O importante é falar para quem não é da nossa área. E Patrícia, seu grupo de pesquisa, vocês têm algum meio de divulgação? Esse próprio programa da TV Universitária, ele está disponível no YouTube também. Tá. Quem quiser saber um pouco mais do trabalho de vocês, me deixa então o link que eu vou colocar aqui na descrição do episódio para quem quiser conhecer mais, acessar e até bater um papo com vocês para tirar mais informações, tá?
Com certeza, pode deixar.
Então tá joia. Patrícia, muito obrigado por esse super bate-papo aqui no Mundo Agro Podcast. E você que ficou com a gente até agora, a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço, Patrícia, tudo de bom.
Obrigada, Coimbra, um abraço grande também.
Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no Castbox ou no Google Podcast. E favorite no Deezer, assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast.
Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
Este podcast foi editado por Tiago Augusto.